BH Invisível, com Gustavo Ziller.
Alô, Belo Horizonte, do meu coração, tá começando mais um programa, mais um episódio de BH Invisível dessa quarta temporada, que tá caminhando aí pro final a passos largos, infelizmente. Temporada maravilhosa que a gente gravou no Centro Cultural Banco do Brasil, um beijo pra equipe do CCBB, e foi uma temporada que a gente dedicou às artes, BH das artes, e hoje recebo aqui no nosso estúdio avançado três super-heróis das artes cênicas. Aqui do meu lado esquerdo, a Raquel Miranda, que é bailarina e professora de balé e dança contemporânea. É produtora da Espiral Escola de Dança, integrante do coletivo cultural La Noche Escénica e também do coletivo Soma de Dança. Raquel é especializada em pedagogia do movimento para o ensino da dança pela UFMG e participou de diversos cursos nacionais e internacionais. Já se apresentou no Chile e na Inglaterra e é atualmente bailarina da companhia Paz de Quatre de Contagem e da turma de investigação do projeto Doras. Falei tudo certo?
Falou.
Eu tô meio com medo hoje de falar as coisas, você viu, né, Raquel?
Sim.
Tô evitando de pronunciar um francês mais agressivo, tô sossegadinho hoje. Seja bem-vinda, Raquel.
Obrigada.
Vai ser massa esse papo nosso. Do lado da Raquel, o Kel Freire, que é ator, diretor, produtor e professor de teatro, formado pelo Teatro Universitário da UFMG e com licenciatura em teatro também pela Universidade Federal de Minas Gerais. Kel é coordenador geral e idealizador do FENAP BH, Festival Nacional de Arte para as Infâncias de Belo Horizonte. Kel também coordena a Insensata Companhia de Teatro, uma companhia dedicada à pesquisa da arte para as infâncias, além de ter estado à frente da primeira e da segunda mostra em Minas de teatro. Tudo certo, Kel?
Certíssimo.
Pronunciei tudo corretamente. Nossa, estou tão feliz. Agora é o desafio final. Vamos lá, Kelly. Eu acho que essa apresentação vai ser perfeita. Kelly Spínola é atriz, palhaça e arte educadora. Formada na Escola Técnica de Teatro da PUC Minas, atualmente é graduanda em licenciatura em teatro na Escola de Belas Artes da UFMG. Kelly é pesquisadora do teatro negro e do teatro de rua, tendo atuado em várias peças a partir dessas temáticas. Ela também atua desde 2016 num instigante coletivo Calcinha de Palhaça. Adorei o nome.
Muito bom.
Bom demais. Vou começar com seu sorriso, então. Esse sorriso já me encantou. Kelly, me conta uma coisa aqui. Eu vou ter que falar, não vai ter jeito. Porque uma mulher palhaça é mais raro do que um homem palhaço. Quando você se interessou por essa arte?
Então, eu comecei com a palhaçaria em 2008. Eu tive a oportunidade de conhecer, mas... era num outro nível, eu não conhecia ainda a palhaçaria feminina, né? Porque as mulheres, temos muitas mulheres na palhaçaria feminina? Temos, só que até então, em 2008, eu não conhecia tanto. E aí, em 2016, eu tive a oportunidade, numa iniciação científica dentro da UFMG, coordenada pela Rita Guzmão, de conhecer o Calcinhas de Palhaças. E aí é um coletivo só de mulheres... Nós falamos, é um coletivo que acolhe todas as mulheres, pode ser uma mulher que está começando a palhaçaria agora ou que tem anos de palhaçaria. E aí eu me encontrei dentro desse coletivo.
Que lindo. A palhaçaria tem alguma coisa a ver com stand-up também? Você acha que tem uma, sei lá, eles são irmãos? Ou é uma arte muito, muito peculiar e não tem nada a ver com essa história de você... fazer um stand-up comedy que virou uma coisa agora que está todo mundo muito dentro dessa arte também, não deixa de ser uma arte, né?
Sim, não deixa de ser uma arte. Mas eu acredito que a arte da palhaçaria não é stand-up, não é isso que nós estamos falando. Se estuda a palhaçaria, antes era falado como clown, hoje a gente já passou mesmo para palhaçaria. Então são jogos teatrais, você descobrir o seu invertido. Sou eu mesma, é a minha idade, não tem isso de ser criança, palhaço criança, ou só palhaço de circo. São várias vertentes da área da palhaçaria. Eu escolhi a palhaçaria feminina. Então tem uma diferença entre stand-up e a palhaçaria.
Incrível. O ouvinte de BH Invisível tem certeza que já está encantado, já parou o carro, já aumentou o som, botou as caixas de som lá para a janela... Porque o papo hoje vai ser espetacular. Kel, sua relação com a arte, com o teatro, Começou quando? Você lembra quando você teve o clique assim, falou, é isso que eu quero para a minha vida?
Eu posso falar de dois cliques. Quando teve o primeiro clique, mas eu não sabia que eu queria ainda, foi na minha cidade natal, no Vale do Jequitinhonha, Coronel Murto, o nome da cidade.
Sim, sim.
É uma região muito carente no sentido financeiro, mas com uma cultura efervescente, né? Mas muito na cultura popular mesmo, né? Que é criada pelo povo ali na folia de reis, etc. Então aquilo era muito parte da minha vida. Mas ao mesmo tempo essa relação com essa arte acadêmica, essa arte dentro de uma caixa cênica, eu não tinha tido ainda. Só que quando eu era criança teve uma visita de um pessoal que a gente chamava Povo de São Paulo, que eram os estudantes de São Paulo, estudantes de graduação, que iam fazer brincadeiras, jogos, passar as férias no Vale do Jequitinhonha. Um projeto de viés social mesmo. E aí eu senti a arte relacional pela primeira vez nesse dia, assim. Hoje eu tenho essa consciência, né? Porque eu era criança, eu tinha 6 para 7 anos. Então o fato de alguns adultos se disporem a passar as suas férias comigo lá no Vale do Jequitinhonha brincando e levando brincadeira, para mim aquilo foi muito significativo. E aí acho que o segundo clique foi quando eu vim morar em Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de participar de um projeto social chamado Raio de Luz, que é curso de teatro mesmo para a população periférica, que eu morava na favela na época. E aí foi quando eu tive a primeira experiência assim, de um curso específico de teatro mesmo. Aí eu fiquei 3 anos nesse curso e comecei a entender que eu queria o teatro enquanto profissão. E aí quando eu concluí não, porque nem tinha conclusão, era um curso básico de experiência mesmo, não tinha nada de certificado e tal. Mas quando eu fiz 16 anos, eu fiz a prova no teatro universitário. E aí eu me profissionalizei como ator mesmo, aí tive uma formação acadêmica específica para ator. Desde então não saí do palco mais.
Belo Horizonte, então, tem um papel fundamental na tua carreira, né?
Muito, muito.
Você se sente cidadão belo-horizontino hoje?
Totalmente. Claro que eu não arredei o pé da minha raiz,
não,
né?
Não tenho dúvida.
Não tem jeito, ela está aqui dentro, nem se eu quisesse. Mas eu me sinto totalmente belo-horizontino, né? Eu vivi 7 anos no Vale e 20 anos aqui.
Maravilhoso. Raquel, e você, querida? Bailarina Raquel, como que você se identificou com a arte do balé, que é uma arte? É uma arte que eu adoro, inclusive. E como que deu esse clique de falar assim, é isso que eu quero para a minha vida?
Olha, a minha história é bem parecida com a sua, Kel. Eu sou da margem de Belo Horizonte, né? Eu sou da região metropolitana, Ribeirão das Neves. E eu acho que eu tinha uns 9 anos quando a minha mãe foi fazer algo numa prefeitura e a gente passou ao lado de uma casa de cultura. E é engraçado que contar essa história, eu consigo exatamente reviver até o que eu vestia, como a gente estava andando e tal. E aí, passando perto dessa casa de cultura, eu vi várias menininhas de rosa. E aí eu fiquei, tipo, por quê, né? Eu não conhecia balé e tal, nem minha mãe e tal. Minha mãe é musicista, mas na dança não tinha ninguém na família. E aí eu pedi para ela, para que quando ela voltasse lá, para ela me deixar nessa casa de cultura, que eu precisava descobrir o que era aquilo. E aí comecei a fazer balé lá durante um tempo e a gente percebeu que não era uma escola de formação. E até então não tinha tido um clique. Meu clique aconteceu em Vitória. Eu fui viajar, eu e mais uma irmã e uma amiga. E a casa que a gente ficou hospedada, a moça levou a gente no teatro.
E na verdade não era teatro?
Não era, era dança.
Era dança.
Eu assisti o Lago dos Cisnes um trecho de Balanchine. E aí eu falei, eu preciso fazer aquilo para existir.
Ah, que demais.
E aí começou realmente a minha história com a dança. Eu voltei e passei a estudar em Belo Horizonte e toda a minha formação aconteceu em Belo Horizonte mesmo, porque nas regiões metropolitanas, às vezes, a gente não encontra uma formação ainda.
Sim. Você, aquela história da bailarina que se priva a vida inteira, é que assim, eu faço pilates, aonde as bailarinas do corpo fazem. E aí eu vejo aquela turma ali, eu falo, gente, o negócio aí é, o buraco é mais embaixo, a turma é muito forte mesmo, entendeu? Essa história é verdade, né? Vocês se privam mesmo para manter... Porque não tem outro jeito, tem, Raquel, de você conseguir ter essa intensidade no palco, essa beleza, essa leveza, se você não se privar durante a vida, né?
Eu não chamaria de privação, sabe? Eu chamaria de disciplina e decisão.
Maravilhoso.
Porque a gente escolhe aquela vida. E durante o tempo que eu era só bailarina, eu também escolhia dormir muito cedo, eu escolhia comer muito pouco, mas é uma escolha.
Sim.
E a gente se responsabiliza por essa escolha e é gratificante demais. Mas sim, existe a privação.
Você abriu minha cabeça. Privação, às vezes, pode ser até negativa a palavra, né? Uma palavra um pouco mais negativa. Né?
Que o bailarino, ele vai precisar ser, tipo... não vai poder existir como você existe, né? Eu chamaria de uma sobrevida, talvez. Não, mas é uma escolha mesmo.
Sim. Disciplina em primeiro lugar. Mas o ator também, o ator de teatro, tem que ter uma baita disciplina, né, Kel? Não é uma coisa assim de... eu brinquei com você antes de começar o programa. Eu tô doido para fazer uma ponta em algum filme. Aí eu falo para todo mundo, não, eu sou capaz. Ah, é, né? Vai lá para você ver como é que funciona. Como que é a disciplina diária de vocês, de ensaio, de roteiro?
Eu costumo dizer para o público em debates pós-espetáculo que o que eles viram não foi criado ali meia hora antes do que eles viram. Aquilo é criado durante meses e meses. Claro que existem processos e processos, né? Mas quando é um processo de pesquisa que envolve, né, uma aprofundação teórica ali sobre a pessoa que você vai falar, você citou o filme da Elis, né? Uhum. A gente vai fazer uma peça da Elis, a gente tem que pesquisar muito sobre ela, né? Esse corpo da Elis, essa voz da Elis. Então não é uma coisa muito rápida. Existe um trabalho técnico, como qualquer outra profissão, né? Que às vezes precisa, né? Dependendo do personagem. Inclusive no cinema, acho que até mais que no teatro, né? Quando vai fazer num viés mais realista, né? Do ator ter que engordar alguns quilos para fazer algum personagem, do ator ter que diminuir alguns quilos para fazer algum personagem, né?
Sim.
Só que eu acho que no teatro, o teatro ele acaba sendo um pouco mais aberto nesse sentido, principalmente o teatro contemporâneo, né? Que não precisa necessariamente ser aquela figura do jeito que ela é no cotidiano, né? Ela pode ser transcriada em cena. Então posso falar de um personagem da vida que é magro, mas eu, enquanto ator, ser gordinho sem o menor problema.
Não tem o menor problema.
Mas dentro de uma linguagem específica, dentro Sim. de outra, provavelmente teria o problema, né? Mas como qualquer outra profissão, acho que tem os desafios, né? A labuta diária, o trabalho mesmo.
Claro,
né?
Claro. Kelly, das artes cênicas aqui representadas, na minha cabeça, a palhaçaria talvez seja a que tenha improviso. Porque o ator segue um texto... A bailarina segue uma coreografia, ou eu tô errado? E depende. Então eu tô errado.
Tá.
Tô errado demais, né?
A palhaçaria não é diferente. Também estamos atuando, mas também temos que trabalhar muito. Tem muita técnica. A técnica de fazer rir não é fácil. Não que o palhaço não só faz rir, ele encanta, ele faz chorar, mas tudo também tem que ter técnica. E se estuda muito. E tem um roteiro, tem as falas. Dá para improvisar, sim, né? Mas a gente vê várias... Tem momentos que não dá para improvisar.
Sim.
Tem momentos que você tem que estar ali com a sua, sabe? Com tudo que você já fez, preparou. E é árduo, demanda tempo. Se estuda muito, pesquisa muito também a palhaçaria.
Você sabe que eu faço muita palestra pelo Brasil e eu escrevo o roteiro do que eu vou falar. Aí leio aquilo ali insistentemente para... Eu acho que é muito parecido com a arte de vocês. Agora, uma coisa que eu aprendi e quem me ensinou foi o Chico Pelúcio do Galpão, é que quando eu subo no palco para falar para, sei lá, 1000 pessoas, falou assim, Ziller, foca em uma pessoa que responde rápido para você com um sorriso, com aquele acolhimento, etc. Porque na hora que você ficar nervoso, é para essa pessoa que você tem que olhar. É assim que funciona também com a palhaçaria? Vocês têm esses focos assim para...
É fundamental o olhar. O palhaço, quando ele está em cena, ele vai buscar o olhar. Porque aí você consegue trazer o público para você. Tem aquele momento de ir ganhando o público. Porque senão não dá... É porque tem um jogo, né? Algumas vezes a gente joga com o público. Se a gente não ganha aquele olhar, aquele público ativa ele... Não tem como ter a cena. Tem que ter o olhar para você buscar a força, a energia. E às vezes também entra o improviso. Sim. Mas a gente tem um roteiro, porque senão...
Não tem
Nossa.
Jeito. Maravilhoso. A gente vai ter que encerrar esse primeiro bloco, mas eu queria convidar a população de Belo Horizonte em peso para na quarta-feira, quando a gente sobe para o YouTube o programa de sábado, sobe normalmente na terça, na quarta-feira, e essa semana não vai ser diferente. Acessem youtube.com/bhinvisível, cliquem em cima de BH das Artes Cênicas e reparem, por favor, na elegância, na leveza e no acolhimento do sorriso de Kelly, Raquel e Kel. População de Belo Horizonte, vocês têm esse dever de casa para fazer, porque hoje aqui eu estou derretido em acolhimento desses três convidados super-heróis da nossa cidade. A gente já volta para o segundo bloco de BH das Artes Cênicas.